Bate-Bola Nacional. Apresentação:
7:45. Bom dia. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta segunda-feira, 23 de dezembro de 2019. Na mesa de áudio e central técnica, Rui Franklin. Goleiro Alisson é o único brasileiro no top 10 de 2019. Começou o Campeonato Carioca de 2020. Rádios poderão transmitir eventos esportivos da Conmebol. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Fique por dentro.
Entre os melhores do mundo do jornal inglês The Guardian, um brasileiro figura no top 10. O goleiro Alisson, campeão mundial no último sábado com o Liverpool. Alisson aparece na nona colocação. Messi foi escolhido mais uma vez o melhor do mundo por um júri de 239 pessoas, entre jornalistas, técnicos, ex-técnicos e ex-jogadores.
Canoagem.
A Confederação Brasileira de Canoagem firmou parceria com a Fundação Amazonas Sustentável para desenvolver a canoagem no estado através do projeto Canoagem Amazonas Sustentável. As primeiras remadas começaram no último dia 6 de dezembro na comunidade indígena Três Unidos, na foz do rio Cueiras, afluente do Rio Negro, distante 60 quilômetros de Manaus, capital do Amazonas. O projeto já conta com 24 jovens indígenas da etnia Cambeba, entre 12 e 24 anos, de ambos os sexos, divididos em duas turmas, uma pela manhã, a outra à tarde, em treinos diários. As embarcações foram doadas pela Confederação Brasileira de Canoagem para a Fundação Amazonas Sustentável e chegaram na comunidade no dia 28 de novembro. Para a Confederação Brasileira de Canoagem, essa parceria vai transformar a modalidade no estado do Amazonas e servirá de exemplo para os demais estados da região amazônica. A canoagem é uma prática tradicional indígena e está presente no cotidiano dessas populações. Inicialmente, o projeto atende a comunidade Três Unidos e a expectativa é que em 2020 sejam atendidas a comunidade Tumbira e outras comunidades em São Gabriel da Cachoeira, com expectativa de estender nos próximos anos para todas as 16 unidades de conservação onde a Fundação Amazonas Sustentável atua.
Campeonato Carioca.
Nova Iguaçu. América e Portuguesa largam na frente na primeira rodada da primeira fase do Campeonato Carioca. Wagner Gomes.
Foi dada a largada para o Campeonato Carioca. A primeira rodada foi no domingo, dia 22 de dezembro. Os resultados foram os seguintes: América 3, Macaé 1, Nova Iguaçu 2, Friburguense 0, Portuguesa 2, Americano 0. Os próximos jogos são no sábado, dia 28, o Americano recebe o América, Macaé enfrenta o Nova Iguaçu e no domingo o Friburguense joga contra a Portuguesa. A classificação até o momento é a seguinte: América em primeiro com 3 pontos, segundo Nova Iguaçu 3, em terceiro a Portuguesa também com 3. A classificação levou em consideração, além da vitória, o saldo de gols. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Atlético Mineiro.
O Atlético Mineiro obteve no final da última semana a licença de instalação da Arena MRV, futura casa do clube. As obras estão previstas para começar no início de janeiro próximo e ficará no bairro Califórnia, no noroeste da capital mineira, tendo a capacidade para 46 mil torcedores. O terreno de 130 mil metros quadrados foi doado pelo empresário Rubens Menin, cofundador CEL e chairman da MVR Engenharia. A obra do estádio está orçada em R$ 410 milhões. O novo estádio será uma arena multiuso e contará com 40 bares, 68 camarotes e 2.400 vagas de estacionamento. A estimativa de finalização de obras é de 30 meses. E a previsão de inauguração em meados de 2022.
Aconteceu no futebol.
Vai,
Edmundo Alves de Souza Neto é o Edmundo, o animal do Vasco, do Palmeiras, do Flamengo e de vários outros clubes. Ele marcou um recorde importante no futebol brasileiro. 6 gols numa partida, pelo Vasco da Gama contra o União São João de Araras, em 11 de setembro de 97, em São Januário. Nessa partida, Edmundo ainda se deu o luxo de perder um pênalti. Um outro detalhe marcante no jogo é que o treinador Antônio Lopes não atendeu ao pedido de Edmundo para ser substituído após o 4º gol.
Fique ligado!
No futebol masculino sub-20, Palmeiras vence a partida, mas não leva título.
Wagner, o Flamengo Gomes termina o ano com mais um título. Foi disputada ontem a final da Supercopa sub-20. O jogo foi contra o Palmeiras. Na primeira partida entre os dois, o Flamengo venceu por 3-0. Mas no segundo jogo, na Fonte Luminosa, em São Paulo, o Palmeiras venceu por 1-0. Devido à vantagem de gols, o Flamengo ganhou o título da Supercopa de Futebol Sub-20. Além do título da Supercopa, o Sub-20 rubro-negro também venceu o Brasileirão, a Taça Guanabara, o Bicampeonato Carioca e o Torneio OPG. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Acontece cada uma...
E é verdade. O Náutico, time da Série B do Campeonato Brasileiro, recebeu no final de semana, da última semana, uma visita um tanto quanto inusitada durante o treino no centro de treinamento do clube. O filhote de uma jiboia. O réptil foi gentilmente retirado do gramado com as próprias mãos do massagista Wellington e sem maiores incidentes. Mas não se tem notícia qual foi o destino do animal.
Atletismo.
O Brasil lidera 16 provas no ranking sul-americano adulto de atletismo, segundo informações publicadas na área de estatísticas da Confederação Sul-Americana. São 14 provas individuais, sendo no feminino e 10 no masculino, e as duas de revezamento 4 por 100 metros. O destaque individual é Vitória Rosa, do Pinheiros, que é a primeira colocada nos 100 metros com 11 segundos e 16 centésimos, marca obtida em maio em Xangai, e nos 200 metros, com 22 segundos e 66 centésimos, tempo alcançado nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em agosto.
Doping.
Rússia vai apelar para a Corte Arbitral do Esporte contra a WADA. Wagner Gomes.
Após a punição imposta pela Agência Mundial Antidopagem, a WADA, a russada, através do seu presidente, Alexander Ivlev, vai apelar para a Corte Arbitral do Esporte, que fica na Suíça. O prazo é até o dia 30 desse mês. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que as restrições impostas pela WADA são injustas, ferindo o senso comum. A luta da Rússia é para não ficar fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020 e das competições internacionais. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Por dentro do assunto.
Depois de um encontro envolvendo o presidente da ABRAS, Associação Brasileira de Cronistas Esportivos, e vice-presidente da AIPS para a América do Sul, Kleber Beltrão, e presidente da AIPS América, Gabriel Casenave, o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, e o secretário-geral da Conmebol, José Astigarraga, na sede da entidade em Luque, no Paraguai, definiram que será assinado um documento em conjunto pela AIPS e pela Conmebol, oficializando a não cobrança dos direitos de transmissão por parte de rádios em eventos da Conmebol, como Copa América, Libertadores da América e Copa Sul-Americana, a partir de 2020. Outro tema que foi tratado diz respeito ao credenciamento de cronistas em competições da Conmebol. Vale lembrar que em 2018 a ABRAS travou uma luta contra um canal de televisão por assinatura, que estava usurpando do direito de apenas transmitir as partidas e estava realizando credenciamento de cronistas. Em 2019, essa função foi repassada aos clubes. Kleber lembrou que, no Brasil, há em vigor o artigo 90F da Lei Pelé, que garante às associações o direito e dever de credenciar os profissionais. O presidente da ABRAS aproveitou a oportunidade para convidar os dirigentes da Conmebol para que estejam em Pernambuco em 2021, quando da realização dos congressos da Abras e da AIPS América.
Basquete.
Em preparativos para o pré-olímpico, a seleção brasileira de basquete feminino fará vários amistosos. Wagner Gomes.
A seleção feminina de basquete terá um duro teste antes da estreia no pré-olímpico mundial em Bourges, na França. A Confederação Brasileira de Basquetebol acertou amistosos em Belgrado diante da Sérvia. Bronze na Rio 2016, campeã da Eurobasquete em 2015 e bronze em 2019. Entre as melhores seleções do planeta, as Sérvias vão medir forças com a nossa seleção no dia 3 de fevereiro, bem próximo da estreia no pré-olímpico. Na última segunda-feira, dia 16, a Confederação Brasileira de Basquete divulgou as 17 convocadas para o período de treinos, visando a disputa. O Brasil se apresenta no dia 12 de janeiro, treina até o dia 27 na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. Os trabalhos físicos de força serão realizados no Centro de Treinamento do Time Brasil, no Parque Aquático Maria Lenk. Nas próximas semanas, a Confederação Brasileira de Basquete irá divulgar a programação completa da seleção feminina até o pré-olímpico mundial. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Tocantinense.
Adilson Lopes, presidente do Conselho Deliberativo do Sparta de Araguaína, no Tocantins, entregou no final da última semana para a Federação Tocantinense de Futebol uma carta de desistência do Campeonato Tocantinense 2020. O dirigente alegou falta de apoio do governo do Tocantins, em especial da Secretaria de Esporte, por falta de campo para jogar. Segundo Adilson Lopes, o governo só liberou 600 lugares na arquibancada e o clube não teria condições de arrecadar dinheiro para se manter na competição. E o estádio Mirandão ainda não ficou pronto após as reformas que nunca acabam. Caso a saída do Sparta seja confirmada, o time que será beneficiado será o Arsenal, quarto colocado da segunda divisão.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Sebastian Coe foi um atleta que disputou provas de meio fundo do atletismo, os 800 metros e os 1.500 metros. O britânico ganhou duas medalhas de ouro nas provas olímpicas de atletismo em 1980 e 1984 nos 1.500 metros. Depois da carreira esportiva, ingressou na política profissional. Foi eleito membro do Parlamento de 1992 a 1997 e membro vitalício a partir de 2000. Foi ele o responsável pela campanha inglesa pela sede das Olimpíadas 2012 e presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Sebastian Coe hoje preside a Associação Internacional de Federações de Atletismo.
Aconteceu nesse dia.
Em 1972, no Morumbi, o Palmeiras conquistava o Campeonato Brasileiro ao empatar com o Botafogo em 0-0. Em 1979, em Porto Alegre, o Internacional conquistava o Campeonato Brasileiro, vencendo o Vasco por 2-1. Em 1998, Morumbi, o Corinthians conquistava também o Campeonato Brasileiro, vencendo o Cruzeiro por 2-0. Em 1999, ou 23 recheado, em Recife, o Fluminense conquistava o Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão, vencendo o Náutico por 2-1. E em 2001, São Caetano do Sul, São Paulo, o Atlético Paranaense conquistava o Campeonato Brasileiro, vencendo o São Caetano por 1-0. Bate-bola Nacional, primeira edição, fica por aqui. Voltando amanhã, 7h45. Bom dia.
Bate-bola Nacional.